Imagina comprar um supercomputador de última geração, tipo uma máquina avaliada em milhões.
Uhum, sim.
Trazê-la para casa e usá-la, pura e simplesmente, como peso de papel para segurar faturas antigas.
Quer dizer, parece um absurdo completo.
É, não é? Mas, ironicamente, foi exatamente isso que um académico de topo percebeu que estava a fazer com o próprio cérebro.
Pois, quando o assunto era a espiritualidade dele.
Nem mais. O nosso objetivo hoje neste mergulho não é apenas ler um texto antigo, mas desmistificar uma obsessão clássica e, pá, francamente exaustiva.
Aquela ideia de que usar o intelecto e cultivar uma vida espiritual são desportos praticados em estádios completamente diferentes.
Exatamente. A nossa base de hoje é uma análise muito detalhada do Dr. Craig Keener sobre o 8º capítulo da Carta aos Romanos.
Que, à primeira vista, pode soar a teologia super densa para especialistas.
Sim, mas na verdade esconde um manual surpreendentemente moderno sobre como processamos informação, como o nosso cérebro lida com ansiedade paralisante e como encontramos algum sentido quando o mundo parece desmoronar.
E sabes o que torna esta análise tão vital? É que ela destrói aquela arrogância cronológica que nós costumamos ter.
Como assim?
Nós assumimos que a sobrecarga de informação, o pânico generalizado e aquela crise de como avaliar a verdade são problemas exclusivos da era digital.
Ah, claro.
Mas a forma como a psicologia humana tenta gerir o medo ou a falta de controlo já era o centro dos debates filosóficos e textuais há 2000 anos.
Certo, vamos desempacotar isto, porque o material começa precisamente por atacar essa falsa dicotomia entre a razão e a fé. Keener partilha uma anedota da sua própria vida que ilustra o problema perfeitamente.
Sim, a história da conversão dele.
Exato. Ele começou como ateu, converteu-se e, de repente, convenceu-se que o intelecto era uma espécie de ídolo do passado.
Pois.
Ele assumiu que já não precisava de entender os textos de forma lógica. O objetivo passou a ser entrar num estado quase místico, receber uma revelação espiritual e deixar a capacidade analítica em modo de repouso.
É o equivalente a achar que a verdadeira espiritualidade exige uma lobotomia voluntária.
É uma armadilha fantástica. Mas a ironia máxima acontece quando um dia ele sente uma intuição persistente de que deveria tentar compreender analiticamente um determinado texto.
E ele resiste a isso?
Resiste imenso. Pensa tipo, ah não, isto é a minha velha mente a tentar controlar as coisas, eu só preciso de revelação no meu espírito.
Uhum.
E nesse exato momento de resistência, cerca de 10 versículos bíblicos diferentes.
De uma só vez, não foi?
Sim. Todos eles focados especificamente na importância vital de usar o entendimento e a inteligência, piscam na mente dele de uma sentada.
É fascinante. E essa avalanche mental não foi um acidente, foi uma verdadeira correção de curso. O texto original grego que Keener analisa destrói por completo essa ideia de um estado de ausência de pensamento.
Como é que é a palavra original mesmo?
A palavra frequentemente traduzida como mente nesta passagem é fonema. E é crucial entender que fonema não se refere apenas à massa cinzenta.
Ou à capacidade de fazer contas de multiplicar.
Exatamente. Significa uma disposição fundamental, um quadro mental ou, para usar a tua analogia, um sistema operacional.
Portanto, quando o texto fala em adotar a mente do espírito, não está sugerindo que se desligue o processador de tudo.
Pelo contrário, está a dizer que o processador vai finalmente trabalhar na sua capacidade máxima, mas agora alimentado por uma premissa diferente.
Ah.
A perspectiva através da qual os dados são analisados é que muda radicalmente.
Mas espera, isso levanta uma questão enorme. Se estamos a falar de mudar o sistema operativo para algo focado no espiritual, não corremos o risco de abrir a porta a uma credulidade extrema?
Pois, essa é a crítica habitual.
Como é que separamos essa nova mente do espírito de um simples abandono do pensamento crítico? Parece que estamos a dizer às pessoas, tipo, deixem de exigir provas e acreditem no que sentem.
O que é fascinante aqui é que essa tua dúvida atira-nos diretamente para o campo da epistemologia.
Lá vem os termos académicos.
Mas eu explico. Sem querer entrar em jargão excessivo, a epistemologia é o estudo de como validamos o que é verdade. Quais são as regras do jogo para saber se algo é real?
Certo.
E para responder à tua questão sobre a credulidade, Keener conta outra história pessoal brilhante. Como ele é um investigador académico de altíssimo rigor...
Sem treinado para questionar a historicidade de documentos antigos.
Exato, ele vivia mergulhado na necessidade de provas concretas para tudo. Então, um dia, fora do escritório, a esposa faz uma afirmação perfeitamente banal sobre algo que tinha acontecido lá em casa.
E qual foi a resposta dele?
A resposta imediata foi... Podes fornecer-me evidências para essa afirmação?
Ui, Uma frase que tem uma taxa de sucesso de 100% para iniciar uma crise conjugal, de certeza.
Seguramente. Mas a reflexão fantástica que ele tira desse desastre comunicacional é que diferentes esferas da realidade exigem estruturas epistemológicas diferentes.
Como assim?
Se estivermos num laboratório de química, a estrutura correta para avaliar a verdade é a experimentação repetível. Se misturarmos dois componentes, eles têm de reagir da mesma forma todas as vezes.
Faz sentido.
Mas, se estivermos a falar de direito, de jornalismo, de história ou de relações humanas, essa estrutura não serve.
Pois não podes colocar a Revolução Francesa num tubo de ensaio.
Nem podes provar matematicamente a lealdade da tua família. Nessas esferas, a verdade avalia-se através da credibilidade de testemunhas confiáveis.
Ah, então o que Kinner está a argumentar é que abandonar o pensamento crítico seria aceitar qualquer testemunha sem critério?
Exato.
Mas adotar essa mente do espírito é reconhecer racionalmente que, para avaliar realidades que transcendem o laboratório, a estrutura epistemológica mais inteligente é confiar na testemunha última.
Nem mais. O material até menciona como a comunidade de Corinto falhava redondamente nisto.
Como é que eles falhavam?
Eles tentavam avaliar os seus líderes espirituais pelas métricas mundanas da época. Quem era o melhor orador? Quem tinha a retórica mais polida?
Quase como se estivessem a julgar influenciadores digitais modernos, hein?
Tal e qual. E Kinner aponta que isso é usar a fita métrica errada. É tentar medir a temperatura de uma sala com um velocímetro.
Essa imagem é muito boa.
Usar o intelecto sob esta nova mente não é ser crédulo, é aplicar um instrumento de medida correto à grandeza correta.
Se a premissa é que o divino se revelou, a atitude mais racional e a intelectualmente robusta é alinhar o nosso quadro mental com essa testemunha.
Olhando para a vida da perspectiva da eternidade e não das palmas do auditório de Corinto, sim.
Ok, em teoria isto é uma arquitetura de pensamento lindíssima. Mas se a teoria é assim tão perfeita, porque é que a aplicação humana parece sempre um autêntico desastre?
Bem.
Porque repara, se o nosso sistema operativo foi atualizado, porque é que o capítulo imediatamente anterior a este, o Romanos 7, descreve uma experiência com a qual todos nós nos identificamos?
Aquela luta interior.
Sim, aquela frustração, onde a pessoa diz o bem que eu quero fazer não faço e o mal que não quero acabo por fazer. Se a mente foi renovada, de onde vem esta falha constante?
Essa tensão é muito real e o texto antigo resolve-a através de uma ferramenta retórica muito específica chamada tipos ideais.
Tipos ideais.
Sim, nós temos o péssimo hábito de ler literatura antiga com lentes modernas, hiperliterais e muito individualistas.
Pois.
Na antiguidade judaica e greco-romana, era super comum usar extremos para mapear a realidade. Os filósofos estoicos viviam a contrastar o sábio ideal com o tolo.
Nos manuscritos do Mar Morto, a comunidade de Qumran escrevia longamente sobre o conflito entre os filhos da luz e os filhos das trevas.
Ah, então quando se contrasta a carne com o espírito...
Exato. A carne, que significa viver enclausurado nos próprios recursos limitados, e o espírito. Ele está a desenhar tipos ideais.
Mas os próprios estoicos sabiam que não existiam sábios perfeitos a caminhar pelas ruas de Atenas, pois não?
Pois claro que não. Nenhum estoico levantava a mão para dizer: "Ei, eu sou o sábio perfeito, livre de qualquer emoção irracional."
Eles entendiam que o tipo ideal era uma bússola, não um espelho.
Uma bússola não de espelho. Gostei disso.
Porque ninguém atinge a perfeição absoluta no mundo fraturado. O que a mente do espírito faz não é transformar a pessoa num robô impecável que nunca erra.
Então o que muda?
O que muda radicalmente é a direção fundamental da vida. A fonte de onde se extrai a capacidade de recalibrar a rota após o erro. A matriz mudou. Percebes? Mesmo que a execução ainda tenha falhas.
E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque uma das áreas onde essa execução falha mais catastroficamente nos dias de hoje é na gestão da ansiedade.
Sem dúvida.
Se pensarmos em quem nos ouve, vivemos uma sociedade que está cronicamente em alerta. E há uma história da análise que ilustra o lado mais obscuro dessa perda de controle mental.
A história da Costa do Marfim.
Exatamente. Kinner estava na Costa do Marfim com a esposa, prestes a falar para milhares de líderes locais. E por uma questão de saúde pública, ele tomou um medicamento antimalárico.
Pois.
A questão é que esse fármaco específico tinha um efeito secundário terrível para uma pequena percentagem de pessoas. Causava reações psicóticas severas.
Que pesadelo.
E do nada ele começou a ser bombardeado por ataques de pânico irracionais. Mas pá, o detalhe que me impressionou não foi o pânico em si. Foi a meta-ansiedade.
E ele apercebeu-se do pânico.
Ele começou a entrar em pânico por causa dos ataques de pânico. O cérebro dele tentou microgerir a ansiedade usando a própria ferramenta ansiosa.
Criando uma espiral destrutiva que se alimenta a si mesma.
Exato.
E repara, essa espiral é o terror da psicologia moderna e era exatamente o que muitos filósofos gregos antigos tentavam domar à força.
Através da pura força de vontade.
Sim, eles queriam subjugar a ansiedade, amordaçá-la. Mas a mente que tenta reprimir o pânico, muitas vezes só lhe dá mais energia.
Mas se alguém que nos acompanha está neste momento a lidar com a ansiedade crónica, a resposta espiritual para isso não pode ser apenas um chavão.
Claro que não.
Dizer a alguém no ataque de pânico para confiar em algo maior pode soar perigosamente a positividade tóxica.
Pois pode.
Como é que esta mente do espírito antiga se diferencia de um simples não te preocupes, vai ficar tudo bem? Qual é o mecanismo prático aqui?
É que o mecanismo é radicalmente diferente da positividade tóxica. Porque a positividade tóxica exige que se negue a realidade da dor, fingir que não está lá.
E o que é que a fonte diz?
A abordagem extraída de Filipenses 4, e que se cruza muito com Romanos, não ignora o pânico. Ela exige um redirecionamento ativo e intencional.
Ou seja, não é passivo.
Não é um estado passivo ou de negação. É uma disciplina mental rigorosa. O que Skinner teve de aplicar na Costa do Marfim foi o reconhecimento da sua própria incapacidade.
Em vez de dizer eu vou controlar isto.
Exatamente. Em vez de dizer eu vou controlar este pânico, a ação é eu estou perante um pânico que me ultrapassa e eu transfiro ativamente a responsabilidade desta carga para uma testemunha inabalável.
Ah, externaliza o fardo.
Sim, e ao mesmo tempo força o cérebro a focar-se naquilo que é excelente e digno de louvor. É quebrar o ciclo de retroalimentação não por combater a ansiedade de frente, mas por privá-la de oxigênio.
Transferindo o foco.
Transferindo o foco. A paz não vem da ausência do problema exterior, mas da firmeza de onde a âncora foi deitada.
O que, curiosamente, nos obriga a perguntar como é que essa paz se manifesta do lado de fora.
Uhum.
Porque se esse mecanismo traz tranquilidade interna, será que a consequência é tornarmos monges isolados no topo de uma montanha que não se afetam com o caos do mundo?
Não, de todo.
Como é que essa paz interna interage com pessoas profundamente quebradas? Há uma sequência nas notas sobre uma jovem chamada Lorena que me parece a resposta exata a essa pergunta.
Sem dúvida. A história de Lorena demonstra perfeitamente que a mente do espírito não produz apatia, mas produz o que podemos chamar de intuição ativa.
O relato até começa de forma quase absurda. Skinner sentiu um impulso inexplicável, tipo um empurrão interno, para simplesmente sair de casa e caminhar por ruas aleatórias.
Sem qualquer plano.
Sem destino nenhum, apenas a virar em esquinas baseado numa intuição imediata. E após essa caminhada, aparentemente sem sentido, ele depara-se com um velho amigo dos tempos de liceu, sentado num banco a conversar com uma jovem.
E essa jovem era a Lorena.
Sim.
Que o Skinner tinha conhecido de forma muito superficial uns dias antes. Lorena tinha um passado marcado por traumas severos, lutava contra um alcoolismo agressivo e, compreensivelmente, tinha um cinismo impenetrável em relação a qualquer figura religiosa.
Por causa das hipocrisias que tinha testemunhado.
Exato. E a mecânica daquele encontro fortuito é o que o torna brilhante. Porque, repara, Skinner, sozinho, nunca conseguiria penetrar o cinismo da Lorena.
Pois não, ele representava tudo o que ela desconfiava.
Então, onde é que entra a peça que falta nisto tudo?
O amigo do liceu.
Exatamente, o amigo do liceu.
Que era perfeitamente secular, não partilhava das crenças teológicas do Skinner, mas conhecia o caráter dele há décadas e respeitava-o imenso.
E sem que ninguém lhe pedisse, e sem nenhum guião pré-estabelecido, esse amigo tornou-se a ponte de confiança ali no momento.
Ele validou a integridade do Skinner perante a Lorena.
De uma forma que o próprio Skinner nunca poderia fazer. E a questão que fica é que nenhuma folha de cálculo ou planeamento estratégico teria orquestrado aquele encontro.
Skinner teve de estar aberto a operar sob uma espécie de GPS interno, digamos assim.
Sim. E se conectarmos isto ao quadro geral de tradição em que Paulo escrevia, essa ideia de ser guiado não é um conceito novo e etéreo. É um eco direto da narrativa do Êxodo.
A sério?
Sim. O texto evoca muito a imagem do povo de Israel a ser guiado por uma coluna de nuvem através de um deserto caótico. E mais tarde, os evangelhos descrevem Jesus a ser guiado pelo Espírito para o deserto.
Ah, percebo.
A premissa é que esta mente renovada trabalha em simbiose com a intuição, empurrando-nos para os lugares certos, pelas razões certas.
Mas a mecânica de por que razão nós aceitamos essa liderança sofre uma revolução completa no versículo 15 de Romanos 8. Acho que é a chave mestra do texto.
Sim, é a passagem do medo para a intimidade.
Pois.
O texto relata a troca de um espírito de escravidão por um espírito de adoção. E repara, o espírito de escravidão funciona à base do terror e da conformidade externa.
É a mentalidade de um escravo que obedece apenas para evitar o chicote.
Que é um eco direto da opressão no Egito. Mas o espírito de adoção introduz uma gramática emocional completamente nova. E a palavra que Paulo preserva no original é o aramaico, Abba.
Se é uma palavra que tem sofrido muito nas traduções modernas, sendo muitas vezes reduzida a um simples paizinho, não é?
É, e é uma simplificação que perde toda a textura histórica da coisa. Académicos como Joaquim Jeremias estudaram exaustivamente o uso de Abba na literatura do primeiro século.
E o que descobriram?
A verdade é que o uso que Jesus faz desta palavra, especialmente no Getsemane, perante a perspectiva da morte iminente, quebrava todos os protocolos de distanciamento religioso da época.
Não era apenas uma linguagem infantil, então?
Não. Abba não é balbúcimo infantil. É um termo familiar que carrega, em simultâneo, uma intimidade desarmante e um respeito profundo. É o meu pai querido em que se pode confiar a própria vida sem hesitação.
Uau!
E o texto detalha um mecanismo psicológico notável. Diz que o espírito testifica em conjunto com o nosso espírito.
Ou seja, não é uma voz externa autoritária a gritar factos de cima para baixo.
Exato. É uma colaboração interna. Para quem nos ouve e que pode carregar as cicatrizes de relações familiares disfuncionais, onde a figura materna ou paterna foi fonte de dor e não de segurança.
Há muitos casos assim.
O texto oferece uma arquitetura para reconfigurar essa identidade. O sistema operativo substitui o terror de falhar por uma convicção gerada em parceria com a própria consciência de que se tem um lugar permanente e irrevogável numa família cósmica.
Isso estabelece uma segurança emocional incrível. No entanto, se estacionássemos aqui, acho que estaríamos a ser intelectualmente desonestos com a realidade.
Porquê? Porque isso leva-nos ao paradoxo mais violento desta análise. Se possuímos esta relação de intimidade perfeita, se fomos adotados e somos co-herdeiros da própria glória do universo...
Certo.
Porque é que a experiência diária humana transanda tanto a desespero? Nós precisamos de aterrar estes conceitos. A fonte utiliza o termo arhabon, que achei fascinante.
Sim, é uma palavra riquíssima.
Era uma palavra do grego comercial, usada ali no meio da confusão e dos gritos dos mercados do primeiro século, que significava um sinal ou um pagamento inicial que garantia a compra completa.
Uma espécie de primeira prestação que nos garante que o resto do valor virá, não é?
Exatamente. A fonte argumenta que recebemos o arhabon dessa glória futura. E, para termos a noção do peso disso, no Antigo Testamento, a presença de Deus era descrita com o termo kabod, que significa literalmente um peso esmagador.
Um peso de glória muito físico.
Tão desse que há relatos de sacerdotes que não conseguiam manter-se de pé dentro do templo. As pernas cediam perante aquela magnitude.
É verdade.
Ora, se nós já carregamos o pagamento inicial desse peso esmagador nas nossas mentes e corações, por que é que ligamos o noticiário e só vemos tragédia, cancro, injustiça e caos? A glória devia esmagar a dor, mas parece que é a dor que nos esmaga todos os dias, pá.
É a grande questão existencial, e a resposta da antiguidade que esta fonte desenterra tão brilhantemente foge completamente do fatalismo. O texto não diz o mundo está a acabar de forma trágica.
Então o que diz?
Ele usa o conceito judaico das dores de parto para explicar o paradoxo. Encontramos essa linguagem na literatura rabínica, como na Mishnah, e em textos apocalípticos, como 4 Esdras.
Dores de parto.
Sim. A ideia das dores de parto não é sobre um sofrimento punitivo. É a mecânica violenta, visceral e dolorosa de dar à luz algo completamente novo.
Ah, como a pressão geológica esmagadora necessária para criar um diamante.
Nem mais. O apóstolo Paulo pega nesta ideia que os judeus reservavam apenas para os últimos dias da história humana e aplica a todo o período em que vivemos agora. Nós estamos, coletivamente, na sala de partos do universo.
Uau!
O gemido que ouvimos não é o estertor da morte, mas sim o grito de um nascimento iminente.
E a forma como o texto constrói essa ideia das dores de parto é muito estruturada. Parece haver tipo uma trindade dos gemidos neste capítulo.
Sim, 3 níveis de gemido.
O primeiro, a própria criação material geme, como se o planeta Terra estivesse em convulsão sobre o peso do que está quebrado.
Exato.
Depois, o foco fecha-se em nós. Nós também gememos internamente, esperando pela redenção completa, lidando com corpos que envelhecem, que adoecem, mentes que se cansam. Mas o terceiro gemido foi o que me deixou a pensar imenso tempo.
Sim. O terceiro gemido, sou que dar-te toda a ideia de um Deus distante e intocável, ao estilo daqueles motores imóveis da filosofia aristotélica.
Uhum.
O texto declara que o próprio Espírito geme connosco, intercedendo com gemidos inexprimíveis. E aqui a análise de Skinner faz uma distinção técnica que é fundamental esclarecer.
Qual?
É que, em várias tradições contemporâneas, este versículo é imediatamente associado ao fenómeno de falar em línguas ou glosolalia.
Certo.
E, embora Skinner respeite profundamente essas tradições, ele argumenta que a exegese deste texto específico aponta para outra direção.
Até porque o texto faz questão de dizer que os gemidos são inexprimíveis, ou seja, desprovidos de linguagem, mudos.
Pois.
E glossa, a palavra grega para línguas, exige uma vocalização, um som formatado.
Exatamente. O que está em causa aqui é muito mais profundo do que uma manifestação vocal. O eco literário volta novamente ao livro do Êxodo.
À escravatura?
Ao momento em que os israelitas, esmagados por séculos da escravatura, não conseguiam articular uma oração coerente. Eles apenas suspiravam, um gemido de pura exaustão.
Ah.
O que o texto sugere é uma empatia divina de uma magnitude revolucionária.
Quando o trauma é tão profundo que a gramática colapsa, não é?
É. Quando recebemos um diagnóstico médico terrível e o cérebro simplesmente congela. Nesses momentos em que não fazemos a menor ideia de como orar ou o que pensar, o próprio Deus deixa a escuridão da nossa limitação humana e assume a nossa dor no nível mais visceral.
Gemendo em nosso lugar.
Gemendo em nosso lugar e intercedendo em perfeita harmonia com o que realmente precisamos.
Então, o que tudo isto significa? Começámos com um supercomputador usado como peso de papel.
Sim.
Destruímos a ideia de que a fé anula a inteligência e vimos como adotar a mente do espírito é, na verdade, uma atualização de epistemologia. É saber avaliar as coisas maiores com as métricas da eternidade e não com a superficialidade do mundo.
Percebemos também que as falhas diárias fazem parte de quem ainda caminha, mas que a direção essencial mudou.
Exato. Explorámos o mecanismo de quebrar o ciclo de pânico, transferindo o foco e confiando numa testemunha perfeita, em vez de recorrer à positividade tóxica.
Uhum.
Vimos na prática como uma intuição ativa nos torna pontes para quem perdeu a esperança, impulsionados pela intimidade radical do termo Abba.
E finalmente olhámos o sofrimento de frente não como um erro do universo,
mas como a gestação brutal de um mundo novo, acompanhados por uma empatia divina que geme connosco quando as nossas palavras falham.
É um percurso notável. O que fica claro é que mergulhar nestas fontes não nos retira da realidade para vivermos numa bolha. Pelo contrário.
Dá-nos estrutura, não é?
Dá-nos a estrutura de aço necessária para suportar a pressão do presente sem ceder ao desespero, ancorados na certeza do que está por vir.
E é exatamente a propósito desse impacto no presente que precisamos deixar um pensamento final para quem nos acompanha. A exploração de Skinner menciona que, pelo facto de carregarmos o Harpo-on,
aquele pagamento inicial de um futuro prometido.
Sim, um futuro que os textos descrevem como o local definitivo onde a justiça, a equidade e a paz absolutas vão habitar. Isso altera radicalmente a nossa ética hoje.
Pois.
Não somos chamados a ficar sentados na sala de espera do fim do mundo, o que nos leva a uma provocação inevitável.
Estou curiosa.
Se nós carregamos genuinamente nas nossas mentes e ações a primeira prestação de um futuro de justiça inabalável, o nosso silêncio complacente ou a nossa tolerância pacífica diante das injustiças, corrupções e crueldades diárias do nosso mundo, não seria a prova irrefutável de que, no fundo, ainda estamos a operar com o sistema operacional velho?
Uau! É uma excelente questão.
Se o próprio espírito geme dentro de nós por renovação e integridade, será que a nossa inércia social não está simplesmente a abafar esse gemido até o silêncio absoluto?
Dá muito que pensar.
Não podemos esperar novos horizontes se insistirmos em introduzir os mesmos dados viciados na nossa máquina. Fica o desafio para reflexão. Até ao próximo mergulho.